Já falamos aqui algumas vezes, contar histórias, trazer trajetórias de pessoas importantes. Na verdade, a gente julga toda pessoa importante, mas algumas acabam ficando numa vitrine social muito maior em virtude daquilo que fazem, né? Na cultura, na política, na igreja, algumas pessoas acabam ganhando um destaque maior e elas têm também uma missão de vida, né? Abraçam uma missão importante, nobre, como, por exemplo, a de um padre. E hoje nós vamos receber aqui no programa o padre Wilson Bus, que nasceu lá no interior de Braço do Norte, né? Iniciando a sua trajetória no sacerdócio, né? E hoje nos traz aqui um pouco dessa história. Padre Wilson Bus, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, bom dia, em especial a você e a todos que nos dão alegria de poder nos comunicar com ele nesse dia de chuva, nessa manhã chuvosa, estarmos aqui e podermos partilhar um pouco daquilo que foi e é a trajetória da minha vida.
O senhor nasceu em que bairro, que comunidade de Braço do Norte?
A nossa comunidade onde eu nasci é São José.
São José.
São José fica, quem vai de Braço do Norte a Rio Fortuna, 8 quilômetros, mas da estrada geral, da rodovia, acho que é 108 lá também que vai seguindo, são mais 3 quilômetros, mais realmente no interior, que é no terreno do meu pai, fazia fundos com a outra comunidade chamada Avistoso, que era mais no alto, e nós morávamos ali, nasci ali, realmente nasci ali, em casa, não foi na maternidade, né? Foi a parteira que foi em casa, onde eu nasci, junto com mais 10 irmãos, somos 11 irmãos, da meu pai e mãe criaram e educaram.
Muito bem. O que que você lembra da sua infância? O que que vocês faziam naquela época? Faziam, plantavam, cuidavam de animais? O que que você lembra?
A minha família, meu pai, sempre tem uma propriedade rural e onde, naquela época, a base do dinheiro substancialmente era porcos, engordava, fazia aquela engorda de porcos, uma vez por ano, não porco de raça hoje com as granjas, mas o porco, onde criava alguns porcos, onde era o valor maior, e também vacas leiteiras. E naquela época não vendia o leite, vendia a manteiga e a nata. E se sobrava um pouco de ovos, e aí feijão, plantava feijão, arroz para consumo, batatinha, né? Era o produto básico, né? Naquela época, que se produzia nesse sentido. Então, era a minha vida no dia a dia, né? Interessante, quer dizer, bem no interior, e o pai era o caçula da família, a mãe também era caçula da família, das duas famílias, e a avó materna e a avó paterno, que nós moramos na casa deles, com eles. E o dialeto alemão. Então, até os 7 anos eu não falava português, somente o dialeto alemão.
Mantinha a tradição, a cultura. Sim. Da família, né?
É porque era realmente bem retirado, então a gente se encontrava com os vizinhos, que eram, no caso, mais próximo, eram o irmão do pai. Ela também, ao final da vida, falou só o alemão. E a gente ia na casa de um outro tio, era também, que era irmão do pai e da mãe, também, então a gente tinha esse contato, não tinha antes quase, a não ser nos domingos, onde a gente ia à celebração, né? No caso lá, como tinha um padre morando no instituto, com uma congregação de religiosas, desde criança a gente tinha a missa dominical. No começo, inclusive o padre era da Alemanha, ele um domingo fazia o sermão em alemão, outro domingo em português.
Que legal. Aqui a gente fala italianada aqui em Uruçangue região. Lá o pessoal fala alemoada, né? Alemãozada, alemoada, né?
Mas, na verdade, claro, isso sim, mas na comunidade também tem origem italiana.
Certo.
E também tinha famílias negras. Quer dizer, eu acho que era nesse sentido a gente se criou em português. Claro, Braço Norte, ele é colonizado, claro, também muitos lusos, muitos alemães e também italianos. Então, quando diz assim, na região é só alemão, não. Tem regiões mais especificamente, realmente mais alemães, mas sempre houve a diversidade cultural lá também na própria escola. Então, claro que quando eu entrei na escola, ao falar só o alemão, mas logo a gente foi também se enculturando e com a diversidade, e o português entrou. Claro que depois, com o tempo, o alemão foi perdido por várias circunstâncias. É claro que eu já nasci depois da guerra, onde já não mais dominava, ou era proibido até a língua alemã.
São Martins é uma cidade muito mais alemã, né?
Sim, mais forte, né? Brasnorte tem uma diversidade cultural muito grande.
Padre Wilson, quando é que iniciou a sua relação mais próxima com a igreja? E o seu gosto, né, pela igreja, o pensamento inicial de quem sabe, né, ser padre?
Eu, na verdade, desde criança, desde que me lembro, tem justamente essa dimensão de querer ser padre, né? Nós somos uma família bastante religiosa, onde sempre esteve presente essa dimensão da fé cristã, e no caso a mãe e o pai muito religiosos, e a mãe contava, né, claro que ela faleceu já há muitos anos, ela contava que se ela tivesse um filho padre, filho homem, que ela gostaria que fosse padre, vamos dizer assim. Mas claro que depois, assim, então foi, tu fosse por causa da mãe. Claro que influência, sim. Mas ela sempre dizia assim, porque nós fomos depois, em quatro irmãos fomos para o seminário. Eu fui, depois mais três. Claro que teve mais um irmão que ficou padre, que já faleceu faz quase 20 anos. Ele faleceu bem jovem como padre. Mas ela dizia sempre, a mesma porta que te viu sair, é a mesma porta que vai estar aberta quando tu decidires se não queres a dimensão de ser padre. Foi isso que aconteceu com dois meus irmãos, que ficaram um tempo de seminário, depois voltaram para casa e assumiram outra profissão. Mas também na própria escola municipal, me lembro assim que, especialmente dois padres que passaram lá, um eu não sei o nome, mas eram os padres da Sagrada Família, chamado de Batina Branca, lá de São Bonifácio, que passaram também na escola, não sei lá se eu tinha o segundo ou terceiro ano. E o outro que passou era um padre diocesano, padre Pacífico de Agostinho, que eu conheci depois de padre, conheci antes, né? Que também passava nas escolas fazendo a motivação vocacional. Então, isso me fez eu entrar no Seminário Tubarão, era o padre Pacífico de Agostinho, que também faleceu jovem, faleceu com 25 anos de padre. No dia que ele completou 25 anos de padre, a primeira missa, um dia de Natal, também ele faleceu com câncer, né? E era aqui da natural da Içara. Então, o ambiente ajudava muito a realmente a gente entrar no seminário e motivava. Tanto que da minha turma, do quarto ano primário, que era o último grau de escolaridade que tinha lá na comunidade, acho que 5 ou 6 entraram no seminário.
Essas missões vocacionais, essas campanhas para revelar, né, algumas vocações, realmente dão muito certo. Eu lembro que o seminário de Siderópolis passou certa vez aqui na escola, onde eu estudava aqui no Barão do Rio Branco, e eu vim com uma folhinha para casa todo contente. Olha, mãe, estão convidando para passar uma semana no seminário. Da minha mãe, eu era o filho único.
Sim.
Tinha vários irmãos, parte de pai, meu pai ficou viúvo e casou com a minha mãe. Ela, logo, né, querendo no futuro ser vovó também, eu era o único filho, né? Se eu tiver um filho padre, isso não vai acontecer. Ela foi tirando devagarinho da minha cabeça e eu segui outra carreira, né? Mas essas missões, essas vocacionais dão muito certo e levam muita gente. Numa família de 10 irmãos, 2 padres, né?
Isso. Legal. Então, nós somos o padre Lugero, que muitos também conheceram aqui na região de Uruçanga, ele celebrou por aqui, ele trabalhou no seminário propedêutico naquela época em Cocal do Sul, então, e também foi da coordenação de pastoral da diocese. Então, muitas pessoas também o conheceram aqui na região, que na época ele trabalhou. Ele faleceu no dia 10 de janeiro de 2007. Então, já vai fazer 20 anos, ele com 47 anos.
Jovem, né?
Terminou a sua missão.
Como é que foi a sua trajetória de formação, a sua vida no seminário, né? essas etapas, padre?
É, e nós, como eu iniciei no seminário São Ludgero em 1966, chamava-se o pré-seminário, mas naquele ano nós estávamos um grupo grande, 110, alguns faziam o chamado quinto ano de admissão, fazia uma espécie de teste, seria hoje tal, chamado vestibular. Sim. Quem tinha já uma escolaridade, o ensino tinha sido mais forte, já ia para o primeiro ano chamado ginasial naquela época. Mas eu e vários colegas fizemos o quinto ano de admissão. Eu agradeço muito. Tivemos um professor, José Schlickmann, era irmão do padre Afonso Schlickmann. Então, durante um ano, nós tivemos uma escola assim, que nos deu uma base muito forte para podermos, no ano seguinte, ingressar no seminário de Tubarão, seminário Nossa Senhora de Fátima, 1967, e ali fiz todo o chamado, naquela época, hoje se chama ensino fundamental, o ensino ginasial naquela época, depois o científico, chamado ensino médio, onde a gente realmente tinha escolaridade no seminário. E naquela época também a filosofia a gente fazia na universidade, naquela época a FESC, hoje Unisul, né, que era a Fundação Educacional do Sul de Santa Catarina, e lá a gente fez a filosofia. E lá no seminário, dois fatos marcaram muito a nossa vida. Num ano, em 72, pegou fogo no seminário de Tubarão. Dois terços do seminário queimaram. A gente estava lá dentro, num dia de manhã, com a aula interna, e pegou fogo. E quando estava quase sendo reconstruído, já estava com a estrutura pronta, veio a enchente do Tubarão.
Nossa!
A gente pegou também, então, eu às vezes brinco, sou também junto com outros colegas, a prova de fogo e água.
Verdade! É. Olha.
E claro que o incêndio, claro que foi traumatizante, assim, vendo aquele fogo caindo do forro, a gente tentando tirar algumas coisas, mas graças a Deus ninguém machucou-se. Agora o incêndio, a enchente também, a gente ficou preso, ilhado dentro do seminário com 2,10 metros de água dentro de casa, no primeiro andar.
Dois episódios inesquecíveis, tanto incêndio quanto enchente, né, padre?
A enchente realmente com muito mais
muito mais marcante.
Marcante, porque claro que a gente vinha, quando a meia-noite a água começou a entrar dentro do seminário, nós começamos a carregar, na época eu já fazia filosofia. Então eu estava num. E também fazia filosofia e lecionava no seminário de Tubarão.
O seminário era muito próximo do rio, padre?
Sim, é próximo.
Era bem próximo.
É próximo, né? Bem próximo. E pegou. Então, na verdade, eu acho que ele não foi demolido, porque na ponta do seminário tinha um calipau bastante grande. E ele cercou a madeirama, passavam casas, passavam animais. E aí desviava pelos dois laterais, pelas duas laterais. Então a gente, cada 15 minutos, subia um degrau da escada. Isso da meia-noite até as 4 da manhã.
Era muito rápido, né?
Muito rápido. Aí às 4 da manhã começou a estabilizar um pouco. E às 10 da manhã, quando romperam a barra, aí começou já a esvaziar. Então aí tem dados interessantes, que aí claro que nós estávamos sem comida, sem água potável, a não ser que pegasse da chuva, tinha acabado as águas, né? E, aliás, a água acho que ainda tinha, a caixa d'água era bastante grande. Mas às 5 da tarde nós entramos, passamos com água, de repente entramos na cozinha e conseguimos salvar um botijão de gás que estava nadando em um fogão de 4 bocas.
Uhum.
Trouxemos para cima. E também, nesse meio tempo, apareceu, na véspera de noite, um porco de em torno de 80, 90 quilos.
Vocês prenderam o porco?
Prendemos o porco. E aí conseguimos ir na casa ao lado, pegamos farinha, e sei que foi carneado esse porco, comemos porco com pirão d'água.
Olha!
Isso era quase 200 que estavam lá. Entre os seminaristas, tinha umas irmãs religiosas, e também as cozinheiras ficaram presas também, que elas moravam numa casa ao lado.
Uhum.
Sempre tinha algumas também que ajudavam.
Vocês foram tudo para o segundo andar?
Tudo para o segundo andar.
Para salvar a própria vida, claro.
Isso. E o pessoal já estava, quer dizer, não sei se orientado psicologicamente, já foi feito um romper do forro da casa para ir para o telhado, se acaso a água subisse mais.
E imagina a preocupação de vocês em, quem sabe, romper a estrutura do primeiro andar, imagine, né?
Isso, é. Então depois, eu já estava, claro que na época com 20, 21 anos, e também sendo professor já dos menores.
Certo.
E a gente estava na filosofia, então a preocupação também.
Você já era um líder de um grupo, né?
E tinha alguns até colegas aí já maiores que queriam se jogar na água, pegar uma madeira para nadar, para ir até a 101, que a gente via a ponte, e lá a ponte, lá nós nos salvamos. Uhum. Imagina se tivesse acontecido, se alguém se jogasse na água, a tendência é que mais se jogasse na água para tentar se salvar. Porque a preocupação que a gente tinha realmente era imaginando que o seminário fosse, porque todas as casas que estavam na, porque dá uns 200, 300 metros, depois tinha a estrada geral, a beira do rio.
Certo.
E todas as casas tinham sido levadas já.
As casas mais simples, especialmente todas. De madeira, foram
não,
todas?
Não, todas, não ficou nenhuma casa à frente.
Ah, é?
Então a gente olhava essa cena, ou coberta por água, então a gente imaginava também
que... Era natural pensar que vocês seriam até os próximos, né?
Sim, lógico, não imaginava que tivesse...
Né? Deus nos livre passar por uma situação como essa, né? Aliás, já fizemos algumas pautas relacionadas à enchente de Tubarão, né? Com um convidado especial de Tubarão e com o próprio piloto do helicóptero, que na madrugada salvou muita gente também. Uhum. Em Tubarão, piloto da aeronáutica, já falou conosco aqui sobre a enchente de 74, que foi no mês de março, né, ou abril?
24 de março para 25.
Exatamente. Essa madrugada foi terror, né, padre?
Muito, muito, demais. Realmente, a gente, domingo à noite, a gente já estava assim, tinha aliviado um pouco, e aí sei que celebramos uma missa lá no seminário, às 8h30 da noite, e quando, à meia-noite, foram acordados que a água estava entrando dentro de casa, então...
Depois de formado padre, a gente fala formado,
sim,
né?
Sim.
Ordenado padre.
Ordenado padre.
Como é que foi a primeira missa? Onde é que foi a sua primeira missa?
Eu fiquei padre junto com o meu primo, padre Joselino Bus. Nós somos da mesma idade, 20 dias de diferença de idade. Nossos pais são irmãos, nossas mães são irmãs. Eram irmãs, quer dizer.
Sim. Então, irmãos de sangue e irmãos de igreja.
Isto também. Nós somos ordenados na igreja de São José, em Braço do Norte, um sábado à tarde, dia 24 de outubro. E dia 25 nós celebramos a primeira missa. Então, um dado até essa semana eu comentava, e não sei, naquela época, 81, naquela época a TV Eldorado foi lá e fez um compacto de meia hora.
Uhum.
E até eu tinha, semana passada eu estava comentando, acho que vou ter que ir lá para ver se eles têm esse compacto ainda, se alguém tem essa no arquivo, não sei. Claro que a Rede Dourada depois passou para outra empresa, mas foi interessante. Era um dia muito quente, acho que é o dia mais quente de outubro que eu me lembro.
Uhum.
E foi a primeira missa, então claro que foi muito, muito especial nós podermos celebrar a primeira missa lá no dia 25 de outubro.
Você começou como padre em que paróquia, em que cidade? Assim, agora trazendo já uma lista, né, o paróquias que você já passou.
Eu comecei a minha vida de padre em Jaguaruna. No dia, lembro até, dia 26 de novembro de 1981, eu fui trabalhar em Jaguaruna. O bispo nomeou para trabalhar, dizia assim, um padre novo com o padre... velho, assim chamado.
Sim.
Padre Gero Locks, ele disse, eu aceito só um padre se for o Wilson. Ele me conhecia por causa que naquela época eu tocava harmônio e órgão de tubo, eu sei o teclado hoje, e eu fui muitas vezes na igreja do Sangão, e ali Nossa Senhora do Parto, eu toco várias festas, então ele me conhecia lá, eu tocando e participando lá. E eu comecei a ajudá-lo lá. Ele estava 25 anos na paróquia. Mas quando disse que é um padre de idoso, ele tinha 61 anos. Que gente, claro que eu com 28, a gente imaginava ele idoso. Aí eu começo a brincar, hoje já estou com 72, quase 73 anos, e já passei mais de 10, 12 anos da idade que ele tinha. E lá fiquei, na Jaguaruna, com ele, até ele morreu em 1986. de um câncer. E eu fiquei lá até 1990. Uhum. Fiquei 9 anos com... Em dado momento, com a ajuda de alguns padres, passaram por lá como diáconos, né? Foi minha experiência de paróquia lá, e que foi assim, muito interessante. Hoje guardo com muito, claro, foi o primeiro momento, primeiro amor da vida de padre, uhum. Foi realmente nessa paróquia. Ia desde Camacho até aqui a Praia da Esplanada.
Aqui no Torneiro.
Torneiro, aqui, né? Desde Torneiro, uhum. Arroio da Cruz, Praia da Esplanada, Olho d'Água, até o Camacho. Realmente era um trecho assim, muito, muito, muito grande.